começar os nossos trabalhos. Começando por agradecer a vossa presença e os contributos que nos trazem. Temos esta de metodologia de se fazer uma curta exposição inicial, 10 minutos, enfim, o que entenderem por aí, para depois podermos fazer colocar algumas questões e fazer o encerramento com o que julgarem conveniente. Está bem? Então, Sra. faz favor.
Portanto, queríamos agradecer, em nome da Central, a disponibilidade em nos ouvir. Viemos aqui expor uma coisa muito simples, um pequeno resumo da leitura que fizemos do projeto de alteração da lei. Provavelmente não vamos trazer nenhuma novidade, até porque, pelo que nós temos conhecimento e outras organizações que também estão preocupadas com esta problemática já o fizeram, portanto vamos apenas se calhar reiterar aquilo que já foi aqui e vocês já estão cansados de ouvir. Portanto, nós temos apenas 4 pontos base de nota em relação ao projeto. Principalmente o primeiro, que a gente acha que é necessário uma maior abrangência na definição dos locais onde é proibido fumar. Portanto, termos o conceito de espaço 100% livre de tabaco, sem termos a dizer que é aqui, é ali e é acolá. Portanto, é um espaço que deve estar bem referenciado, sem se estabelecer este conceito do que é um espaço aberto, um espaço fechado e quais são os espaços. Portanto, deve ser este o preceito que a lei deve perseguir. Portanto, assim consideramos que se proceda à eliminação da longa lista de locais específicos onde é proibido fumar, passando a ser definidos de uma forma mais ampla, como, por exemplo, todos os recintos fechados públicos ou privados de uso coletivo. E, portanto, para não cairmos na possibilidade de deixar algum local fora deste contexto de espaços públicos e privados de uso coletivo 100% livres de tabaco. Portanto, esta definição, ou seja, e frisar que a definição de recinto fechado, que é todo o espaço totalmente delimitado por paredes, muros ou outras superfícies e dotado de uma cobertura, já chegaria para a definição do que era um recinto fechado, apesar de acharmos que num futuro até poderíamos questionar a definição e o que é efetivamente um recinto fechado. Mas isso estaríamos já, agora nesta primeira fase, creio que se fizéssemos esta abrangência já teríamos aqui alguma melhoria.
É, portanto, um simplex.
Sim, exatamente, para não podendo cair assim de que faltaria alguns locais e, portanto, seria mais abrangente, era locais fechados, públicos e privados. Temos uma segunda nota, que é a eliminação das inúmeras, é a mesma coisa, no fundo vai na mesma linha, que é a eliminação das inúmeras exceções à proibição que permite a criação de recintos fechados, onde é permitido fumar em diversos contextos e locais. Achamos que todo aquele elencado de situações de exceção, portanto, devíamos levar à eliminação de todo o conteúdo da proposta de alteração do artigo 5º, referente às exceções que permitem a criação de recintos fechados, onde é permitido fumar, específicos para fumadores. Esta alteração permite a eliminação consequente de sistemas de ventilação e condições ambientais para tais espaços, que são tecnicamente, e aí é que é a nossa visão, tecnicamente execuíveis e ineficazes, como já foi provado exaustivamente desde a criação da lei já de 2007. Mesmo com as vossas alterações propostas, a gente crê que continue com a mesma problemática da execução e do controle de que esses locais são efetivamente sob as condições necessárias. Em relação ao texto final deste artigo 5º, deve prever a possibilidade de existências de áreas ao ar livre nos limites das instituições e espaços abrangidos pela lei, onde é admitido fumar. Portanto, o 5º deve prever a possibilidade da existência de áreas ao ar livre nos limites das instituições e espaços abrangidos pela lei, onde é admitido fumar, desde que estejam a uma distância segura de qualquer das entradas dos edifícios em causa, de forma a não contaminar o ar ambiente interno com o fumo do tabaco. Ou seja, nós não achamos que o tabaco seja algo de inteligente, que saiba que a partir daquela porta não pode entrar e, portanto, tem que haver aqui alguma margem de segurança para que o ambiente efetivamente seja livre de fumo. Exatamente. Este aspecto é especialmente relevante quando relacionados aos hospitais, serviços de saúde, cuidados continuados, paliativos, serviços sociais, creches, lares e estabelecimentos de ensino, devido não só a razões referidas, mas também àquelas que se prendem com o estabelecimento de uma norma social de não fumar. Eu reparei que vocês têm lá para o ensino e excepcionam o superior. Nós consideramos que provavelmente a exceção do superior não vejo razão, apesar de ser superior, não deixa de ser um estabelecimento de ensino onde estamos a ensinar e a... Exatamente, e faz mal em qualquer lado, e se estamos a ensinar seria ali, se calhar, um bom local também de manter o exemplo. Um terceiro ponto é a eliminação de qualquer espécie de moratória no que respeita à implementação da proibição de fumar e a criação de espaços 100% livres de tabaco, ou seja, referimos-se à norma transitória. Achamos que desde 2007 até agora já evoluímos bastante. Efetivamente, a sociedade portuguesa está a aceitar, aceitou logo muito bem a proibição. Se calhar estaríamos na altura de darmos o passo e o salto legislativo necessário aos cuidados de saúde em relação à prevenção do tabaco. Portanto, eliminação de qualquer espécie de moratório no que respeita à implementação da proibição de fumar em espaços públicos fechados ou cobertos, como o referido no número 6, que é a norma transitória. A lei deve apenas prever o tempo útil e necessário para que os atores sociais e comerciais envolvidos possam proceder às adaptações dos espaços à nova legislação. Questionamos da possibilidade de encurtar estes prazos e solicitamos esclarecimentos relativamente à situação do pós-31 de dezembro de 2020. Para a UGT não resulta suficientemente claro se após aquela data passará a vigor a proibição de fumar nos respectivos espaços. Ficamos com algumas dúvidas se a partir de 2020 fica completamente proibido o fumo. Se assim for, parece-nos que o prazo de 5 anos, que se afigura excessivo, tendo em conta os objetivos que se pretendem atingir com a presente alteração legislativa. Portanto, já tínhamos vindo desde 2007, portanto, mais 5 anos parece-nos excessivo. Um quarto ponto, reduzir também para 1 ano, em vez dos 2, o prazo destinado à implementação das novas normas de rotulagem com a introdução dos maços de tabaco com imagens no comércio. Consideramos que o prazo estipulado, prolongar até 2 anos a situação atual, relativamente à rotulagem, é contraproducente e afetará grandemente o impacto das medidas. Neste sentido, propomos a redução para 1 ano, após a aprovação da proposta de lei e a permissão de comercialização das embalagens dos produtos de tabaco rotulados nos termos da lei de 14 de agosto. Todas estas posições são, quanto a nós, reforçadas pelo facto da proposta em análise fazer sucessivas remissões para regulamentação posterior, o que, a nosso ver, apenas servirá para protelar no tempo a situação que atualmente se verifica. Tudo isto acresce o facto de, em todos os locais considerados como de exceção, existem trabalhadores e trabalhadoras a exercer a sua atividade profissional diariamente, expostos a riscos acrescidos para a sua saúde. Para a UGT é fundamental atender esta questão, na medida em que reiteramos que o que está em causa é a saúde dos trabalhadores, devendo de uma forma célere ser implementada a proibição de fumar em todos os locais públicos fechados. Portanto, nós estamos preocupados com a saúde dos trabalhadores que trabalham em locais que é permitido e que passam muitas horas sujeitos ao fumo do tabaco dos clientes. Acresce a esta razão o facto de, em todos os inquéritos nacionais e europeus, a esmagadora maioria dos portugueses serem a favor de uma proibição total de fumar em todos os locais públicos, sem exceção. Por último, uma nota relativamente aos cigarros eletrónicos. Em relação a isso, tínhamos só uma anotação, que é a da análise do documento, parece resultar que a proibição da utilização dos cigarros eletrónicos apenas é dirigida aos que contêm nicotina. Não questionando a questão que está na base desta distinção, a UGT não pode deixar de questionar sobre a efetiva aplicabilidade desta orientação, por considerarmos difícil, se não impossível, o seu adequado controlo. Se estiver a fumar ao meu lado num restaurante, dificilmente eu irei interpelar o senhor e perguntar ao senhor e perguntar se tem ou não nicotina e fico sujeito à resposta ser verdadeira ou falsa e estar ou não sujeito. Portanto, não é que não compreendamos a razão da distinção, aqui o que questionamos realmente é a forma como consegue-se controlar e fiscalizar essa diferença de um cigarro e do outro. E pronto, basicamente é isto, é muito pouco que nós tínhamos para trazer, mas porque já seja, já é demais.
Muito objetivo. Sr. Deputado da Conceição, Bessa, faz favor.
Muito obrigada às senhoras doutoras, Lina de Carvalho e Aida Moraes, obrigada pelos contributos simples, mas muito objetivos, muito pragmáticos. Isto, de facto, perdão-me, só estou na mão das mulheres, isto na mão das mulheres tem outro pragmatismo, na mão das mulheres tem outro pragmatismo. Já agora queria prestar-lhes aqui um esclarecimento relativamente aos cigarros eletrónicos, por tudo aquilo que temos vindo a aprender estes dois dias, porque com nicotina ou sem nicotina fazem igualmente mal, porque têm um derivado de glicol, que é o profiloglicol, que é um derivado de glicol. Este glicol que com a água reage e produz um derivado do ácido fluorídrico. E, portanto, mesmo sem nicotina, eles têm este componente. E o ácido, quando aquele vapor que se emite não é vapor de água, mas é vapor de um derivado do ácido fluorídrico. Porque a água, a 4%, combinou-se com o derivado do glicol. Depois têm também os aromatizantes e os aditivos, que são metais pesados. Alguns deles são metais pesados. Portanto, com nicotina ou sem nicotina, são igualmente perigosos, para além, de facto, da impossibilidade de, objetivamente, a gente conseguir dizer, olha, cheiro lá disso, tem nicotina ou não tem? E a fiscalização, de facto. Mas isto era só um esclarecimento, porque eu também aprendi isto estes dias, não sei se a senhora deputada estava já devidamente esclarecida, mas eu como escrevi os componentes e as reações químicas eu conhecia, mas esta, pronto. Foi muito objetiva, de facto, há aqui algumas posições que têm manifestado que são comuns, de um modo geral, a todos, ou a grande parte, à exceção... Digo, à exceção dos produtores de tabaco, de um modo geral, tem sido mais ou menos... E da Aresp. Sim, os produtores e os importadores de tabacos. A Aresp, apesar de tudo, conformou-se com o período transitório, mas também não deixou de falar nos trabalhadores expostos ao fumo e que se percebe que seja a vossa grande preocupação, porque, de facto, não há salas de pressão negativa que permitam a estanquicidade tanto do fumo. E, portanto, são falsas questões, ou quer dizer, pode haver maior ou menor capacidade de extração, mas nunca a suficiente para eliminar, pelo menos, o tabaco que fica depositado em terceira mão, que também já aprendemos. É o nível de exposição, portanto, é o nível dos fumadores, a exposição ambiental e o tabaco em terceira mão. Portanto, primeira mão o que eu fumo, segunda mão ambiental e terceira mão que fica depositado em resíduos que saem no fumo. Portanto, temos vindo... Eu acho que se tivéssemos só pela amostra, nós podíamos fazer uma proibição total de fumar dentro de muito pouco tempo. Isto era face aos intervenientes que aqui estiveram presentes. Não queria deixar de registar que estão todos sensibilizados para a norma social não fumar. Não fumar é que é a norma social e a regra social. E isso é bom que se vá enraizando, de facto... também já aqui foram referidos, portanto, serem demasiados espaços de exceção e, portanto, registamos também a vossa referência relativamente a todos os espaços públicos. Muito obrigada. Não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigada.
Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria também cumprimentá-las. E, de facto, nós também temos preocupações, naturalmente, com a exposição de todas as pessoas em relação... Lá estou eu com o meu problema da voz. Peço desculpa. Naturalmente, com a exposição ao fumo do tabaco, obviamente que há determinados trabalhadores, pelas características das suas funções, acabam por estar mais expostos, podemos falar, quem trabalha num estabelecimento de restauração, por exemplo, e que onde seja permitido fumar possa efetivamente estar mais exposto. E essa é uma preocupação que nós temos. Eu também não tenho nenhuma questão concreta a dirigir, creio que aquela que é a vossa opinião está aqui expressa, por isso não vou também estar aqui a fazer nenhuma pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, da nossa parte, eu acho que há aqui algumas coisas que são comuns. Penso que este esforço para o Simplex, quer nos locais onde são autorizados, quer naqueles que são proibidos, isso tem que acontecer, porque senão é preciso trazer um bloco de apontamentos para perceber onde é que é, onde é que não é e tal. Isso está bem. Depois, e a proibição mais generalizada, espaços fechados, essa definição, também introduz, talvez, talvez aqui no nosso entender, pelo menos no meu, introduz uma melhor equidade na concorrência entre os diferentes locais. Quer dizer, hoje nós temos espaços fechados onde é permitido e onde não é, e, portanto, muitas vezes isso é utilizado como argumento para uma concorrência diferente entre setores iguais, e isso pode acabar com esse argumento, não é? E, de facto, dar um impulso muito grande para a tal norma social que é não fumar. O que me parece também aqui deve ser tratado com mais algum cuidado, e nós teremos de ver isso conjuntamente, é a parte dos prazos, mas na sua vertente económica, nesta primeira fase, há uma que diz respeito ao reembolso do investimento, mas eu nem estou a pensar tanto nessa, estou mais a pensar naquela que diz respeito à substituição do produto, não é? E à entrada em vigor do produto, esses prazos. Aí é que pode haver, ou terá de haver, um bocadinho de mais de ponderação para perceber as consequências disso. Quanto aos cigarros eletrónicos, o que foi aqui dito é um facto. Não é vapor de água, aquilo não liberta vapor de água, já chegámos a essa conclusão. Portanto, liberta elementos que, combinados com a água, produzem uma determinada substância, este ácido fluorídrico, que é, portanto, cancerígeno. Isso é claro. Embora não estando muito estudado, o que nos explicam os especialistas é que, digamos, aquela parte intersticial, que é o pulmão, aquela esponja, sai sempre muito prejudicada. Por último, nós também facilitamos a vida aos trabalhadores, porque pode haver uma discriminação com os trabalhadores, resultante do empresário dizer: não, você ou se sujeita a isto ou não tem trabalho, ou se sujeita a estar aqui com o fumo, ou então tem que procurar trabalho noutro lado. E penso que não há, ele tem os seus direitos, ele tem direito ao trabalho e tem o direito a trabalhar em condições, digamos, de grande salubridade, não é? E, portanto, penso que isso também vai facilitar, e acho que entre nós, enfim, acho que não estou a falar aqui um bocadinho, mas talvez entre todos nós exista aí uma grande convergência no afinar a lei, né, dessa parte. Não sei se eventualmente tem algum comentário para fazer, alguma sugestão para acrescentar. Da nossa parte, percebemos bem estes pontos, que são, digamos, muito objetivos.
Obrigada pelo esclarecimento. Acabei por ter feito, fiz uma pergunta que, se calhar, foi ignorância nossa ao ler, que não conseguimos detectar concretamente se é mesmo assim. Suponhamos que o prazo, que não será alterado e será o 2020, depois de 2020, é mesmo proibido em todos? É mesmo proibido em todos? Não teria esse problema se fosse de imediato, não é? Mas pronto, partindo do princípio que provavelmente imediato, não, que teria, queria saber se efetivamente depois, pelo menos da data que vocês acharem aqui na Assembleia, que é a data para entrar em vigor a lei pela proibição, é mesmo proibição total em todos os sítios?
Nós teremos esse cuidado. Esta definição, proibição, onde for proibido, isso está em vigor nessa altura. Aquilo que é uma preocupação vossa e também a nossa é com a legislação complementar, ou seja, nós não podemos deixar ao livre-arbítrio de qualquer governo a produção de legislação normativa, sob pena de o atraso que se vier a verificar nisso tenha uma implicação final com todos os outros prazos e as questões estabelecidas. Portanto, se calhar também deveremos ter alguma atenção nisso quando trabalharmos o texto final. Ou seja, muitas vezes existe uma lei, ela passado 4, 5, 6 anos, está lá considerado que vai ter, digamos, uma normativa, uma portaria, e depois não tem. E, portanto, a lei nunca se consegue aplicar na plenitude se isso não acontecer. Eventualmente, teremos de acautelar no texto final essa possibilidade, ou seja, impedir que isso aconteça, tendo também prazos estabelecidos para todas as portarias e todo o conteúdo normativo. Parece-me que... É, porque 2020 confirmaremos isso, mas é a data limite para tudo. Para as pessoas se sentirem ressarcidas dos seus investimentos, para a aplicação das proibições. Antes disso, tudo o que é publicidade sai mais cedo e também datas concretas para retirar do mercado os produtos que estão. Alguns alertas que são feitos para sugestões, nomeadamente de penalização mais grave para quem faça a transição, ou neste caso é o tráfico de material que seja considerado de proveniência ilícita, e também não deixar apenas da parte dos vendedores, do retalhista, a responsabilidade da venda ou da identificação daquele que tem uma idade inferior a, digamos, a 18 anos, mas também, digamos, penalizar quem faz o consumo não autorizado. São algumas sugestões, vamos ver como é que isto se enquadra, mas eu creio que o sentido geral de todas estas audições é um sentido muito construtivo, que era... regra geral é isso, até vão um bocadinho mais longe em alguns casos do que aquilo que é a proposta de lei.
Queria só terminar agradecendo o tempo que dispensaram à UGT e mais uma vez reiterar que os trabalhadores expostos são algo da nossa preocupação e que gostávamos que a lei fosse um bocadinho mais à frente da proposta e que contemplasse as condições de trabalho de todos os trabalhadores.
Muito obrigado. Então encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado pela vossa